Um dos episódios mais nebulosos da nossa história política completou recentemente 60 anos, a renúncia do presidente Jânio Quadros. Na famosa carta renúncia, entregue em 25 de agosto, dia do soldado, em 1961, Jânio culpou as forças terríveis que tinham se levantado contra ele. Muitos historiadores afirmam que o que Jânio Quadros queria mesmo era dar um autogolpe e voltar nos braços do povo com mais poderes que os limites constitucionais impunham ao presidente da República. Para falar sobre a renúncia de Jânio e se esse episódio pode ensinar lições ao Brasil de hoje, convidamos o historiador Antônio Barbosa. Professor Antônio Barbosa, prazer receber o senhor. Bom dia.
O prazer é meu. Bom dia a você, Adriano, e a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Professor, forças terríveis ou tentativa de autogolpe? O que, enfim, foi a renúncia de Jânio Quadros?
É, uma coisa não exclui a outra, Adriano. Na verdade, eu acho que, passados 60 anos, ninguém tem mais dúvida de que Jânio Quadros pretendia dar um golpe. Ele errou na mão, ele errou no timing, ele errou na forma, mas no fundo, o que ele queria era exatamente dar um golpe. Embora as características de cada época sejam singulares, há alguma similitude com o que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, político com vocação autoritária tem muita dificuldade de conviver com a democracia e, portanto, conviver com o poder legislativo, que é aquele que, na verdade, representa o conjunto da sociedade. Jânio dizia que era impossível governar com a Constituição de 46, que ele era manietado, que ele era impedido de governar pelo Congresso Nacional. É algo parecido com o que nós estamos assistindo hoje, quer dizer, a dificuldade que o presidente tem de conviver com as contradições que são próprias, que são típicas da democracia. Daí ele falar tanto em ruptura. Foi exatamente o que Jânio fez em 1961.
Pois é, professor Antônio Barbosa, no momento da nossa história em que toda semana alguma alta autoridade da República tem que declarar que não há risco de golpe, ou que um general tem que, ouvido pela imprensa, dizer que as Forças Armadas estão ao lado da Constituição, existem lições aí que a gente pode aprender da história nesse episódio da renúncia de Jânio e aplicar para o Brasil atual?
Eu vou repetir que são circunstâncias, condições e contextos um tanto quanto diferentes. No início dos anos 60, nós estávamos vivendo os estertores da República Liberal Conservadora, que nasceu dos escombros da ditadura de Vargas, do Estado Novo. Então, em 1946... foi aprovada uma nova Constituição extremamente preocupada em fortalecer o poder legislativo, extremamente preocupada em impedir que o poder executivo concentrasse ainda mais poderes, ou seja, para impedir que nós voltássemos a viver sob um regime ditatorial, como foi o Estado Novo de Vargas. Passamos a segunda metade dos anos 40, toda a década de 50, convivendo com um avanço da democracia, mas ao mesmo tempo com a multiplicação de crises políticas. O final do governo JK, em 1960, vai apresentar um processo inflacionário ascendente. Na época se chamava de caristia, né? O preço dos produtos, das mercadorias ficando cada vez mais elevado. E isso favoreceu a eleição de um político que fazia questão de se dizer um outsider da política, quer dizer, alguém que não tinha nenhuma preocupação com partidos políticos, com estruturas doutrinárias e filosóficas de partidos políticos, que foi exatamente Jânio Quadros. Aliás, sob esse aspecto, eu consigo ver nesses últimos 60 anos uma espécie de linha convergente, o que aproxima políticos como Jânio Quadros, como Fernando Collor de Mello, como Jair Bolsonaro. Em todos eles, com maior ou menor intensidade, nós vamos encontrar uma, digamos, uma perspectiva autoritária de exercício do poder. O outro aspecto que você levanta diz respeito aos militares. Olha que coisa terrível quando se constata o retrocesso. Nós passamos 21 anos sob regime autoritário comandado pelos militares. Esse regime fracassou sob todos os aspectos, econômico, social, político. Ele se esclerosou e ele caiu. Muito bem, a partir de 1985, inicia-se uma nova etapa na história do Brasil, que vai ter na Constituição de 88 o seu símbolo mais expressivo. Pois bem, nunca vivemos com tanta democracia, com tanta liberdade, como nesses anos pós-85 e, sobretudo, pós-88. Nesse sentido, os militares foram colocados de lado, diferentemente do que aconteceu em todo o período republicano. Eles deixaram de ser protagonistas. E em 61, por exemplo, Jânio contava com o apoio dos três ministros militares, que logo após a renúncia anunciaram que não concordavam e não aceitavam com a posse do vice-presidente legitimamente eleito, que era o senhor João Goulart. Pois bem, o que nós estamos assistindo agora no governo Jair Bolsonaro é a volta desse protagonismo de alguns setores militares, o que é sempre problemático. O poder político nas democracias é sempre e invariavelmente um poder civil.
Nós estamos conversando com o professor Antônio Barbosa. O professor está fazendo aqui suas considerações, suas análises. O mote, né, o gancho é o aniversário aí da renúncia de Jânio, 60 anos completados neste mês, e as possíveis lições do que aconteceu há 60 anos com o Brasil atual. Professor Antônio Barbosa, estamos chegando no 7 de setembro, existe uma preocupação aí das autoridades em relação ao que pode acontecer em torno aí de manifestações, e muito tem se falado no papel das PMs, das polícias militares, no comportamento de policiais militares no 7 de setembro ou daqui para frente. Por exemplo, Pedro Aleixo, que era vice-presidente da República em 68, né, do Costa e Silva, disse que a preocupação dele com AI-5 era com o guarda da esquina. Fazendo uma análise do que acontecia há 60 anos do comportamento das polícias militares na época, né, da oficiais de baixa patente no Exército, nas Forças Armadas, e hoje, o que, que a gente pode falar de alerta em relação ao que está acontecendo?
Sob determinado aspecto, Adriano, eu acho que a situação piorou muito. Porque, na verdade, eu não acredito, diferentemente do que poderia ter acontecido há 60 anos, e aconteceu em 64, eu não acredito num golpe comandado pelos militares das três Forças Armadas. Ainda que algumas vozes, que alguns setores possam alimentar esse sonho, esse desejo, eu não acredito que no seu conjunto as Forças Armadas embarquem nessa canoa furadíssima. O grande problema está agora nas polícias militares, que tecnicamente falando são forças auxiliares das Forças Armadas. O que nós estamos assistindo no atual governo é um estímulo, é um incentivo cada vez menos sutil, portanto cada vez mais explícito, para que os policiais militares dos estados assumam esse, digamos, protagonismo, né? E dê apoio a um eventual, a um hipotético golpe comandado pelo próprio presidente da República. Nós estamos assistindo alguns episódios extremamente preocupantes. Eu lembraria, por exemplo, há alguns meses no Recife, a reação absurda da Polícia Militar de Pernambuco contra uma manifestação pacífica de cidadãos recifenses. Nós assistimos a semana passada um comandante de um setor da Polícia Militar de São Paulo, comandando vários batalhões do interior de São Paulo, fazendo proselitismo político num flagrante desrespeito às normas regulamentares dos policiais militares. Esse é o grande problema. E, por fim, eu lembraria que nesse próximo dia 7 de setembro, o que nós vamos assistir é tudo menos uma manifestação cívica espontânea da população brasileira comemorando quase 2 séculos de independência. Na verdade, o 7 de setembro foi sequestrado pelos atuais detentores do poder como uma demonstração de força. Isso é perigoso e eu, como cidadão, e aí eu já não falo como historiador, eu espero que os cidadãos que fazem oposição ou que não concordam quanto ao governo fiquem em casa para não dar motivo de qualquer confronto que possa se degenerar numa situação conflitiva em plena rua, em plena praça pública.
Professor Antônio Barbosa, muito obrigado aqui pela entrevista. Agradecemos ao senhor e até uma próxima oportunidade. Bom dia, boa semana.
Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês que fazem essa rádio do meu coração, que é a Rádio Senado.